Top 5 frases que Dom Pedro podia ter largado.
Não vou nem com a porra. Já disse, não vou. Oxe, quem vai é a porra. Vou não, pai, tá barril. E vai a coelho.
Várias queixas de você com Danilo Santiago. Vem ouvir o podcast.
Se você abriu esse episódio por causa desse card incrível que Thaís, a melhor designer que eu podia ter na minha vida, como amiga, como irmã, como parceira, como pessoa construtiva que Thaís é, é esse cara que você tá vendo aí, sou eu. Eu mesmo, em 2013. E esse outro homem que você tá vendo aí é o comandante de operações policiais militares da Bahia. Esse é o Coronel Estruraro. E eu abracei o Coronel Estruraro em 2013 numa manifestação. E isso rendeu várias matérias para vários jornais. Eu fiquei famoso, conhecido como o herói... o herói nacional. Então eu vou contar como foi que eu fiz pra chegar até aí. Tu tá achando que tudo é glória nessa vida? E tu tá achando que eu tô me vangloriando disso também? Não sei, velho. Mas fica aí ao seu entendimento do que tá acontecendo. Peço a você que ainda não está me ouvindo pelo Orelo, que vá pra Orelo. Pare de ouvir várias queixas aqui no Spotify, aqui na Deezer, aqui na Apple Podcast, aqui na Google Podcast e aqui aonde você estiver ouvindo. Ouça na Orelo, porque a Orelo é quem está pagando as contas do Várias Queixas Podcast. Depois que eles quiserem pagar também, vocês vão ver onde vocês quiserem. Mas se não quiser ir pra lá, então comece a falar: ah, Spotify, eu vou pra Orelo, viu? Não sei, reclama, gente, reclama. Reclama nas redes sociais. Fala da Orelo também nas redes sociais pra outras pessoas virem, tá? E fala do Várias Queixas Podcast também. E segue Várias Queixas Podcast nas redes sociais. Bora começar agora de verdade e verdadeira. Meu irmão, em 2013, o bicho já tava pegando pra Dilmão. Dilmão já tava já vendo a porra inchar pro lado dela. E eu contribuí para esse impeachment de Dilma. Eu sou um dos caras que em 2013 saiu às ruas fazendo zoada por nada. Todo mundo doido pra se revoltar contra alguma coisa. Todo mundo embalado com aquela revolta lá de São Paulo, que era a revolta dos 20 centavos, que era contra a tarifa que aumentou 20 centavos. Aí começaram a sair na rua, aí a polícia cobriu a galera por pancada. Aí a galera começou a gritar: vem, vem pra rua, vem que a luta cresce, vem, 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 vem. E aí o pessoal começou a ir pra rua e começaram a ir pra, nos outros estados também. Todo mundo começou a ir, todo mundo começou a ir. E eu fui pra de Salvador. Eu fui com Rui pra de Salvador. Desceu eu e Rui. Eu mais Rui já tinha tentado ir uma vez. Foi eu, Rui e minha irmã. Minha irmã que nunca se mete em nada. Daniela não tá nem aí pra o país. Juro por Deus. Você tem alguém na sua família aqui assim? Às vezes dá vontade de matar. A pessoa fala: rapaz, foda-se. Eu não vou ficar lutando por isso aí não. Eu não vou ficar esquentando minha cabeça. Minha irmã não tá nem aí. Ela faz o dela, constrói o dela e não quer saber do mundo. Tá errada? Não tá não. Tá coberta de razão. Pergunte a Daniela hoje o nome de 3 ministros que ela não vai nem fazer questão de lhe dizer. Ela vai falar: foda-se.
Arrastando toda a massa.
Massa, vai.
Essa galera é massa.
Massa, massa.
Todo mundo é massa.
Massa, massa.
Essa galera é massa.
Massa, massa.
Eu e Rui saiu pra ir trabalhar, que a gente trabalhava na mesma empresa. Então a gente foi pro polo petroquímico de Camaçari, trabalhou, pagou o nosso pau no sábado até meio-dia e se picou, meu irmão, pra Salvador, pra essa manifestação. Ambos estávamos indo pra essa manifestação. Só que a gente começou totalmente desorientado na parada, tá ligado? Porque ia ser do Campo Grande para Iguatemi. Então a gente foi pro Iguatemi, chegou lá, tinha outras pessoas enganadas também no Iguatemi. E aí, rapidamente, eu e Rui, como dois revolucionários camaçarienses, que saem de suas casas todos os dias para ganhar o pão no polo petroquímico de Camaçari, se expondo à morte contínua por trocos e misérias, já estávamos acostumados a revolucionar o mundo. Então o mais ruim na mesma hora tomou o poder naquele momento e seguiu falando com todos que iríamos até o Campo Grande. E aí vamos como, pequeno revolucionário Danilo, vamos pegar um ônibus e vamos subir a avenida. Bora de ônibus até a Avenida Centenário. Chegou de ônibus, já foi já numa onda. E aí outras pessoas já estavam olhando pra gente, falando, vocês estão indo pra manifestação? E o meu pequeno grupo que eu estava liderando de 7 pessoas falavam, estamos sim. Vamos, podemos ir com vocês? Aí meu grupo falava, podem sim. Aí eles iam com a gente, pam, pam, pam. A gente percebeu que já estava tudo parado. O engarrafamento estava muito grande. Olhei pra Rui e falei, Pivete, bora descer, embora a pé. Ele falou, vamos mesmo, Pivete. E aí a gente foi, desceu. E o grupo fez o quê? Veio atrás da gente. Outras pessoas foram vendo a gente, que já era um grupo de mais ou menos 12 pessoas nessa hora, e foram andando juntas. Quando eu menos percebi, já tinham 50 pessoas em grupo. E eu falei, agora sim eu vou virar vereador de Camaçari. Continuei andando com o meu grupo. E a galera vindo, e nisso eu já ia já incentivando a galera. Você que me conhece, imagine que nessa onda eu já estava empolgadíssimo. Eu já estava fazendo várias músicas, já estava fazendo a galera pular, cantar, rir e dar risada e dizer que o bicho ia pegar. Eu não sei o que aconteceu. Já tinham mais ou menos 300 pessoas com a gente. Eram 300 pessoas sobre a minha responsabilidade naquele minuto. E eu só queria um grupo de 20 pessoas. Ok, quando chegou no final da Garibaldi, quando você tem aquele cruzamento, que eu não vou lembrar o nome agora, é Targino Gondinho? Eu não lembro, velho. Tamim Barineiro. Tipo assim, você vai descer pro lado de cá, você desce pro Rio Vermelho. Pro lado de cá, você volta pra... Sobe pra Paralela, meu Deus? É, eu acho que você sobe pra Paralela. E pro lado de cá, você vai em direção à Ondina. Vocês estão ligados que eu tô falando, né? Esse cruzamento aí. Quando chegou nesse cruzamento, passamos pela primeira situação. Lembrei. Pro lado de cá, você não vai pra Paralela, não. Pro lado de cá, você vai pra Vasco da Gama. Não podia ir pra Vasco da Gama, porque a Vasco da Gama era perímetro FIFA. A minha galera, que já não era mais a minha galera, era um bando de desgraçado que tava atrás de mim, queria confronto. Eu não queria apanhar. Eu não queria confronto, 3:00 da tarde. Eu não queria ir pro perímetro FIFA. Eu prometi amanhã que eu ia voltar pra Camaçari. E era essa a minha missão. E aí o que é que acontece? Meu irmão, a polícia começou a olhar pra gente e os policiais faziam assim pra galera aí, e a galera ficava xingando os policiais de cá, e eu falava, para, pelo amor de Deus, para, gente, para, vai, e ninguém parava, velho. E eu desesperado já, tinha que negociar, e aí o líder vai negociar, falou, negociar o quê, gente, a gente passar direto aqui, vai pro Campo Grande, tá de boa, ninguém quer ir pra Vasco da Gama, não, vocês querem ir, vão, vai todo mundo aí, quem quiser, eu não vou, eu vou ficar de cá. Mas me apontaram como líder, e eu percebi naquele momento que eu ia ser apontado pelas pessoas como líder daquela manifestação, e eu não queria isso. Comecei a perceber que algumas coisas que eu comi no almoço da Forte Leve, que era a empresa que eu trabalho, tô fazendo publicação de graça aqui pra essa empresa, mas eu trabalhava nessa empresa, e o almoço não tava batendo certo na minha barriga. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E pra você que não sabe, Forte Leve é aquelas caixas azul que tá em cima da sua casa. Eu trabalhei aí, ó. Eu mandei várias caixas. Provavelmente na sua casa tem uma caixa que eu faturei. Se você estiver no Nordeste, provavelmente sua casa tem uma caixa d'água que eu faturei. Porque essas caixas d'água são fabricadas em Camaçari. Do Nordeste. Do Norte e do Nordeste, viu? Do Norte e do Nordeste é fabricado em Camaçari, lembrei. Não sei se mudou, porque eu já saí de lá já tem tempo, mas era assim. Enfim, caminhando. Falaram assim, véi, vai ter que ir lá e negociar. Falei, porra, porque eu tenho que ir lá e negociar? Mas tem que ir lá, meu, você é o líder, a gente já falou que você é o líder, você que vai ter que ir lá. Falei, não, mas eu não me autoproclamei líder, eu não me candidatei, não teve votação. Vem, tem que ir lá e negociar, porque os caras vão pra cima e vai todo mundo cair no pau. Verde, tava o pelotão de choque da Caatinga, tava a Rondesp com o Coronel Estruraro lá na frente. Eu não sabia nessa época que era o Coronel Estruturário não, tá? Naquele exato momento eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Coronel, se o senhor está ouvindo esse podcast, meu irmão, aquele abraço, vou chegar na sua parte ainda. Foi muito bom te abraçar, sério, o senhor é sujeito homem. E tá tudo... E muito obrigado por esse dia, mas eu vou chegar na nossa parte, a gente vai rir, viu? A gente nunca trocou ideia não, Coronel. Quero trocar ideia com o senhor um dia. E aí, velho, nesse exato momento aparece uma mulher em cima de uma scooter com a máscara do V de Vingança e com uma bandeira pendurada no braço. Rui olha pra minha cara e fala assim, man, suba na moto, levante a bandeira e vá até a polícia. Eu falei, oxe, mande sua mãe essa desgrama pra aí. Eu não posso, não, você tá maluco? No meio do caminho, o policial vai me bagaçar todinho, achando que eu sou um homem bomba. Mas se lascar, ruim, não vou não. Ele, vap, velho. Eu falei, não vou não, meu. Ele, vap, velho. Eu não vou não, velho. Ele, eu vou com você. Eu falei, você vai mesmo, meu? Eu vou, porra. Eu falei, então bora andando, velho. Pega a bandeira na mão e bora andando devagarzinho, levanta os braços. Vai eu e Rui andando assim no meio do caminho e falando, Rui, a qualquer momento a polícia vai fazer alguma coisa, você tem que ficar esperto. Minhas pernas tremiam que só a peste. Eu tava com dor de barriga, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Meu irmão, no meio do caminho tinha um pelotão de frente assim que era Rondesp, velho. Os caras é tudo enorme, os policiais mais gigantes. Eles selecionam esses caras diretamente do carnaval. É os caras que são oriundos da pipoca do chiclete, que são hoje em dia os caras que vão na pipoca do canário. São esses policiais, assim, ó. Esses caras enormes, fortes. Imagine eles, os que vão na frente daquele pelotão no carnaval. São eles, os selecionados pra esse dia. E me botaram de frente. Minhas pernas estavam tremendo. Eu tava com dor de barriga. Quando eu olho pra trás que eu vou falar com o Rui. Rui, cadê Rui? Rui já tinha me largado há muito tempo. A menina da scooter e da máscara verde de vingança tinha me largado há muito tempo. Estava todos em silêncio, ninguém ouvia nada. Era um silêncio mais ou menos assim no meu coração, ó. Tutu, tutu, tutu. E a barriga aqui, ó. Tutu, 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 tutu. Era uma parada assim, velho, eu juro. E do nada... Dois policiais saem, um de cada canto do pelotão e o do meio vem andando também. Nesse exato momento, a minha barriga, meu irmão, começou a descompactuar com a minha cabeça, as minhas pernas começaram a tremer mais e foi difícil segurar a emoção. Acabei soltando um pouquinho de cocô e eu percebi que era mole, mole. E eu segurei, tutu, 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 e a barriga aqui, ó, tutu, tutu. Tutu, tutu. Era uma parada assim, velho, eu juro. E do nada, dois policiais saem, um de cada canto do pelotão e o do meio vem andando também. Nesse exato momento, a minha barriga, meu irmão, começou a descompactuar com a minha cabeça, as minhas pernas começaram a tremer mais e foi difícil segurar a emoção. Acabei soltando um pouquinho de cocô e eu percebi que era mole, mole. E eu segurei. E aí os policiais vieram com aquelas armas apontadas pra mim. Era uma arma de bala de borracha, tá ligado? Um negócio laranjinha assim, ó. Bomba. Falei, velho, vou tomar um desse na testa aqui, eu vou cair. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu, puf, ajoelhei. Juro, Pivete, ajoelhei. O desespero foi de ajoelhar. Man, na hora que eu ajoelhei, eu vi vários jornalistas aparecendo do nada. Parecia barata e rato saindo do bueiro assim, ó. Era gente com câmera na mão, era gente com microfone na mão, meio mundo de gente. Os policiais foram andando devagarzinho. Eu comecei a perceber que o mundo estava ao meu redor e eu percebi que eu não ia tomar um tiro. Em momento nenhum, o policial fez menção pro coronel Esturário de atirar em mim. Ele fez movimentos assim de cinema, tá ligado? Ele veio de andando de lá. Aí ele fazia assim com a mão pra galera parava, os dois que estavam ao lado dele. Aí ele fazia assim, os caras iam reto. Aí ele fez assim pra mim, com uma mão aqui e com a outra ele fez assim, ó, pra eu levantar, tá ligado? Aí eu fui, levantei. Aí ele, pufo, fez assim com os caras abaixou o braço. Aí eu fui andando pra perto dele, ele andando pra perto de mim. Os urubu que tinha me abandonado atrás, já tava tudo ao meu redor. O policial veio e conversou comigo. Aí o coronel Esturário, você tem que lembrar desse diálogo como eu lembro. Por favor, coronel, lembre como eu lembro. E se não lembra assim, o senhor vai lembrar. O senhor foi, me olhou e fez, vou lhe fazer um pedido de paz. Aí eu, faça, coronel. Mentira, falei, faça, policial. Eu não sabia nem quem era ele, gente. O cara é importantíssimo na Bahia. É um policial, assim, brother, tá ligado? É esse cara aí. E aí, o coronel Esturário falou comigo. Vou lhe fazer um pedido de paz. Faça, policial. Volte por aqui. Desça por aí. Eu tô resumindo o discurso, viu, coronel? Volte por aqui. Desça por aí. E vá manifestar pro lado de lá. Aqui é perímetro FIFA, você não pode passar e os seus amigos manifestantes também não podem passar. A gente não pode deixar ninguém passar. Então eu vou te pedir, como pai, vá para o lado de lá. Faça, policial. Volte por aqui, desça por aí. Eu tô resumindo o discurso, viu, coronel? Volte por aqui, desça por aí e vá manifestar pro lado de lá. Aqui é perímetro FIFA, você não pode passar e os seus amigos manifestantes também não podem passar. A gente não pode deixar ninguém passar. Então eu vou te pedir, como pai, vá para o lado de lá. Olha só, velho, o coronel total pedindo paz. Eu olhei para o meu grupo de 500 e falei, ok, então eu vou fazer para o senhor um pedido de filho. Mentira, falei, eu vou fazer para o senhor um pedido de filho. A voz já tremendo já, então eu vi a morte, gente, eu vi a morte naquele exato momento. Aí ele falou, faça meu filho. Opa aí, velho, faça meu filho. Falei, não vem atrás da gente não, porque na última manifestação que teve... O pessoal falou que a gente podia passar, a gente passou e do lado da frente eles quebraram a gente no pau. Não faça isso não. Ele fez assim, não vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Aí, meu irmão, nesse exato momento, o desgraçado que queria guerra começou a fazer zoada. Que nada, a gente vai passar assim, que não sei o quê. Olhei pro coronel e falei, policial, não estão comigo não, viu? A partir daqui, meu irmão, é na paz de Deus. Olha pra minha cara, veja quem eu sou. Tô caminhando aqui, ó, tô me saindo. Ele, beleza, meu filho? Um jornalista foi e fez assim, um abraço entre o policial e o manifestante. Falei, posso te dar um abraço? Eu pedi, gente, eu não tenho medo, não. Eu pedi, falei, posso te dar um abraço? Ele, pode sim. Meu irmão, esse homem me colocou no meio da caixa dos peitos dele, meteu a mãozona assim, ó, na minha cara, botou lá dentro, eu senti o perfume dele, Axe. Era um desodorante Axe, coronel. Sabe aqueles Axe de homão assim? Era esse aí, ó. E aí me deu aquele abração assim, pivete. O homem me abraçou em 3 segundos, assim, um abraço de urso. Que graças a Deus ele me deu um abraço de amor. Porque eu tava imaginando esse homem me dando 2 suculavancos. Não foi legal imaginar essa cena. E ele me abraçou, me soltou. Eu olhei pra ele e falei, tô indo, puxei aquela galera que tava lá, tinha uns 500, uns 400 foi, e 100 ficou pra trás. Eu não sei o que aconteceu aí, mas eu sei que tinha câmeras, eu vi microfones, não identifiquei nada. Só que eu tava no êxtase ainda, a calça meio breada, velho. Que nesse meio tempo aí, eu breiei a calça, eu tava usando a calça jeans, bem clarinha assim, ó. Uma calça que eu tinha, eu amava essa calça, ela ficava bem justinha mesmo, bem justinha. Nesse tempo eu tava bem gordinho. Então, na mesma hora eu percebi, eita, caguei nas calças. Puxei a bandeira, amarrei na cintura e nunca mais tirei daí e saí cagado. Ao mesmo tempo, só que pra mim tinha acontecido tudo assim, entendeu? Mal sabia eu que 7 horas da noite já tinha passado no Bahia meio-dia, já tinha passado na Record. Então todo mundo já tinha visto, manhinha já tava já recebendo ligação, paiinho tava recebendo mensagem, eu já tava recebendo mensagem aqui só. Já tava todo mundo desesperado, sem saber o que aconteceu com o Danilo, o que aconteceu com o Danilo. Por quê, velho? Porque depois disso, meu irmão, a gente subiu pra chegar até o Campo Grande. A Garibaldi é enorme. Foi o tempo do pessoal entrar em confronto lá no Campo Grande e descer o caminho todo. Quando a gente tava subindo, encontrou um grupo maior. E aquele meu pequeno grupo se perdeu. A partir desse momento, eu já estava totalmente livre de responsabilidade de controlar um grupo maior. E eu já estava totalmente inserido na revolta popular baiana no ano da revolta dos 20 centavos. E eu mais ruim caminhando e cantando e feliz porque tinha achado o grupo e indo. E voltamos tudo de novo. Se a gente tinha saído do Iguatemi, a gente estava voltando para Iguatemi. E se você chama o Iguatemi de Shopping da Bahia, o problema é seu. Para mim vai ser sempre Iguatemi e morre no Iguatemi. Quando a gente voltou para Iguatemi, meu irmão, aquilo ali já não tava como a gente deixou. A gente saiu, não tinha polícia. A gente voltou, oxe. Tinha um cordão assim, de mais ou menos 200 policiais cercando o Iguatemi para ninguém passar. Pelo menos eu achei que ninguém podia passar, né? Outros policiais pelo caminho, tinha cavalaria, tinha os gêmeos, tinha cachorro, tinha helicóptero sobrevoando de um lado pro outro, tinha Rondesp, tinha Caatinga, tinha todo mundo, a choque, todos os policiais tinham marcado pra tomar um cafezinho ali na frente do Guatemi. Tava sentindo que algo de pior iria acontecer e eu só falava pra Rui uma coisa, Rui, eu preciso cagar. Irmão, tá difícil de aturar, eu preciso cagar. Eu preciso entrar no shopping, comprar uma calça jeans nova e cagar. É isso que eu preciso. Porque essa calça já era, irmão. Eu tô começando a perceber que tá cada vez pior. Rui, rapaz, vá e compre a calça e me encontre aqui fora. A gente manda mensagem e se encontra. Eu vou estar aqui. Gente, lembra que eu falei que o Iguatemi tava cheio de policial ao redor? Meu primeiro desafio foi passar pelo primeiro cordão de policiais. Falar, eu preciso ir no banheiro cagar eu estou me cagando, eu posso? O policial olhou pra minha cara e fez, problema é seu, por mim você se fode. Acho que ele tava putaço por estar ali, velho. Ninguém queria estar ali, ninguém queria. Eu mais um e pufo, vamos caminhando, andando. Aí eu pufo, entro no Iguatemi. Não deu tempo de chegar até Riachuelo pra comprar uma calça, não deu tempo. Porque conforme eu entrei, conforme a barriga começou a mexer mais, eu tava começando a sentir aquele arrepio, velho. Sabe aquele arrepio que vem pelo espinhaço, assim, ó? Que você sente que aquele arrepio vai vindo, porque muita coisa ruim vai sair. Então, quando eu virei o banheiro, meu irmão, do Iguatemi, que eu meti as caras, eu vi logo dois escudos enormes da PM. Eu falei, eita porra. Que eu viro, entro dentro do banheiro, logo no mictório tinham três policiais do batalhão de choque mijando. Eu com a máscara de fuga do polo, uma bandeira do Brasil amarrada no peito. Nessa época a bandeira do Brasil não era relacionada a Bolsonaro, era relacionada a tudo, menos a Bolsonaro. E os policiais me olharam. Eu olhei para os policiais, o banheiro só tinha nós quatro ali dentro. Aí eu olhei para a cara deles e parado ali na porta, falei, e aí policiais, só uma caganeira leve, amigos. Vou entrar, fazer um pouquinho de barulho, não se preocupem, porque eu vou sobreviver. Os policiais aí não se aguentou, deu risada e falou, vai lá, pivete, dá, vai cagar, vai com o frouxo, vai cagar. Cuidado, viu, que você a qualquer momento pode se cagar nas calças. Isso ficou na minha mente. Sentei no vaso, fiquei acompanhando a movimentação dos policiais. Quando eu percebi que eles saíram, eu comecei a me soltar mais, mas eu já tava me soltando antes, tava tristando mesmo. Sabe quando você dá aquela cagada braba e todo mundo escuta dentro do banheiro e você tenta soltar e contorcionar ou e contorcer o furico pra ir soltando aos poucos? Você vai, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Vai dosando o barulho do... Tá ligado que a gente controla, né? A gente ia subir a cor da boca. E aí, nessa brincadeira, afugentei os policiais do banheiro pra, com a minha cagada, porque começou a feder. Os policiais adiantaram o lado e se saíram do banheiro. E Rui começou a me mandar mensagem na mesma hora. Pivete, você tá onde? Bomba, bomba, bomba. E eu escutava as bombas lá de fora. E eu escutava os gritos pelo shopping. E eu estava de caganeira dentro do banheiro, desesperado. E Rui me ligando. E Rui me ligava e eu escutava tiro. E eu escutava bomba e falava, Jesus, o que é que tá acontecendo lá fora, meu Deus do céu? Rui falava, corra pelo outro lado, corra pelo outro lado. E eu não entendia nada. Não tinha o WhatsApp ativo mandando áudio, coisas assim. O WhatsApp estava começando a existir naquele exato momento. Então as ferramentas ainda eram principais. A gente tinha acabado de sair do MSN, gente. Tava com saudade ainda de chamar atenção. E aí o desespero batendo, eu faço, meu Deus, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Minha cueca tava totalmente desgraçada já. Não deu tempo de ir no shopping comprar outra cueca. Não deu tempo de fazer nada. A única coisa que eu fiz foi pegar as meias, tirar as cuecas, tirar as meias, limpar o negócio direito, porque o papel higiênico naquele exato momento tinha sumido. Eu acho que os policiais que me escrotearam. Limpei os furiculares, me saí todo cagado, querido, que eu tava lá, desesperado. Os comerciantes fechando o shopping, assim, a loja, assim, desesperadamente. As pessoas correndo dentro do shopping e todo mundo com cara de assustado. Eu com a máscara de terrorista no meio do shopping e as pessoas correndo e eu sentindo que o bicho ia pegar a qualquer momento. E eu corria dentro do shopping, porque eu só queria sair do shopping, meu. Eu só queria sair do shopping. E o segurança não queria deixar sair do shopping, e eu desesperado que eu queria sair do shopping, pra que eu consegui sair do shopping? Parecia The Walking Dead no dia. Eu saio, eu vejo meio mundo de tiro acontecendo pra tudo que era lado, bomba caindo, gente chorando, gente correndo, policial batendo, policial apanhando, era um inferno. Perguntava a Rui onde é que tava, Rui dizia que tava do outro lado, falava, meu Deus, eu saí do lado de cá do Iguatemi, de quem vai ali pra estação Iguatemi, que não tinha estação Iguatemi naquela época, tava ainda naquela loucura ali, que a galera parava os ônibus ali, lembra do terminal rodoviário? Então, tava naquela loucura ali naquela estação, e naquela agonia eu falava, meu Deus, o que é que eu faço, velho? Precisava chegar em Rui, que tava lá do outro lado mesmo do Iguatemi, quem sobe sentido ali, caminho das árvores, pronto, meu filho, eu tava lascado. Uma menina, do nada, velho, tomou um tiro na cara. E aí caiu. E eu puxei essa menina pelo braço. E quando eu olho, a menina tava só de sutiã, velho. E a menina falava, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E eu puxando essa menina. E a menina sufocando. E a minha máscara não deixava sentir cheiro de nada. Só o olho que ardia. Nessa época, todo mundo usava vinagre no olho. E aí eu botei, tirei a minha máscara rapidinho. Botei na máscara da menina, no rosto da menina. A menina voltou, respirou. É isso que voltou, respirou. Eu falei, ó, tá viva já, né? E aí ela, as amigas dela puxou ela, levou ela, foi pra outro lugar. E aí eu tentando chegar em Rui, e era tiro, e era bomba, e meio desesperado pra chegar em Rui. Do nada, três policial corre atrás de mim. E aí eu corro pelo meio dos carros, assim, ó. Só que eu sou magrinho. Entrei dentro, debaixo de um carro. Fiquei debaixo do carro, o policial passou. Eu consegui atravessar, porque entrei no shopping de novo. Consegui entrar no shopping. Saí pelo outro lado do shopping e encontrei Rui. Nisso que eu encontrei Rui, a gente se escondeu por um tempo. Rui tinha acabado de ver coisas horríveis. Rui viu coisas horríveis. E Rui entrou dentro da parada. Eu fiquei pelas extremidades, mas Rui viu coisas horríveis. E Rui tava horrorizado com o que Rui viu. E nisso que a gente tava vindo, a gente se escondeu e ficou um tempinho ali na frente do Iguatemi, depois que a gente voltou. Os policiais de um lado lá e os restos dos manifestantes que tinham sobrado estavam por ali. Nesse dia eu acho que tinha na base de umas 20, 25 mil pessoas na manifestação, é gente demais. E nesse momento só tinha umas 500 pessoas, ou mil, ou 2 mil que tinha sobrado. Eu e Rui era um deles. Tava todo mundo triste, abalado, com a alma fragilizada, mas a gente sabia que precisava continuar a nossa luta. Aí, só que ninguém tinha mais forças pra lutar. Do nada, sai um rasta com carrinho de CD, de vender CD, no meio da galera, tocando um hino nacional tocado por Olodum. Meu irmão, aquilo ali encheu o power de todo mundo. Do nada ele meteu Edson Gomes. E a gente foi ouvindo Edson Gomes, o campo de batalha cheira a morte. Nesse exato momento, a revolta começou a se tomar da gente e aquelas poucas almas fragilizadas começaram a se levantar para sair manifestando mais uma vez. E esse cara com carrinho de som na frente da gente, tinha umas 500 pessoas, mil pessoas, e ele indo, tocando música, a gente indo atrás cantando, e indo, e indo, e indo, e indo. Fomos em direção aonde? Shopping Salvador. E esse cara parou no meio do caminho, esperto ele, sabia que ia cair na laranjada, e a gente foi caminhando pra ir pro Shopping Salvador, em direção ao Shopping Salvador. Eu não sei o que a galera queria fazer, mas eu tava indo atrás dessa galera. Pra quê? Botei um cordão de isolamento, voltei pra liderança, na hora, comigo organizado. Botei um cordão de isolamento e Rui ficou num cordão de isolamento que não deixava os carros chegar nas pessoas que estavam manifestando na frente. Os carros começaram a deixar a gente passar e parar, e sem manifestar e sem fazer nenhuma zoada. E os policiais começaram a vir de lá de trás de novo. Viu um bocado de viatura tentando pegar a gente. Só que aí os carros que estavam na nossa frente, os ônibus, não estavam deixando ninguém dos policiais passar. Não estavam abrindo para os policiais passar. E a gente achou que estava seguro. E a gente vem cantando, vem para a rua, vem que a luta cresce. O povo não é boba, abaixa a Rede Globo. O gigante acordou, gigante acordou. Acordou o quê, desgrama? Esses cânticos aí, a gente tava cantando tudo. E a gente indo de novo nessa meio parada aí, ó. Indo. Xingando Dilma, indo. Do nada, meu irmão, eu só escuto... Meu irmão, esse barulho é da bomba que tá vindo de lá pra cá. Os policiais começaram a jogar bomba de lá pra cá, a bomba caiu. Quando a bomba caiu, começou a ver tiro. Eu senti um impacto muito forte nas minhas costas. A gente começa a correr de novo. Desce todo mundo naquela primeira pista da paralela pra ir parar na última pista da paralela. Todo mundo pelo meio da pista correndo desesperadamente. Os policiais estão vindo, dando tiro atrás da gente, bomba. E toma ele correr. E corre todo mundo. Nesse exato momento, já tinha perdido o Rui. Nesse exato momento, eu fiz um parceiro lá que desistiu. Eu falei, não desista, vamos, meu parceiro. Edson Gomes tocava no meu coração. Hoje eu sei que Edson Gomes é bolsominion. Eu fico muito triste com isso, mas bora com o Edson Gomes aí. É verdade isso, quem me contou foi Cachoeiranos, lá de Cachoeira, a terra dele, que o povo não mente. E aí a gente foi andando. Eu sem Rui, ligando pra Rui, sem conseguir falar com o Rui, desesperado atrás de Rui, o que é que tava acontecendo, e a polícia não parava de atirar, a polícia não parava de correr atrás, a gente correndo em direção lá ao Shopping Extra, lá, o Extra Paralelo, o Shopping Extra o quê? Ao Extra Supermercado. Então, quando a gente chegou ali, velho, já era Imbuí, meu irmão, começo do Imbuí, final da Paralela ali, ó, chegando perto do Imbuí já, olha até onde a gente tava correndo. E aí que eu fui achar Rui com o joelho sangrando, dizendo que tinha alguma coisa no joelho dele. Quando a gente vai ver, uma bala de borracha, Rui tinha tomado um tiro. Eu olho nas minhas costas, eu tinha tomado um tiro nas costas, só que eu não tive impacto nenhum. Abraço o Rui, boto o Rui no meu ombro e eu, mas Rui vai o caminho todo correndo, pra se sair dali. A gente precisava sair dali naquele exato momento. A gente tava desesperado e só precisava ir embora. Pegamos e paramos no shopping, no shopping, o que dizer, mano? No Extra Paralela. E no Extra Paralela, eu mais Rui ligou o celular pela primeira vez, de novo, pra ver mensagens e ligações. E aí que a gente recebeu todas as ligações. E aí que eu descobri que o mundo estava acabando aos meus pés. E aí que já tinha jornal ligando. E aí que já tava agonia danada. E eu mais um e voltou em um carro clandestino que eu tenho certeza que tava sem freio, que o maluco veio de lá pra cá só no acelerador. Só freou perto, na mão, assim, ó, que ele puxou a trava. Eu juro, juro. Foi esperando o carro chegar no primeiro momento. Então, foi esse dia que foi. Dom Pedro acha que libertou o Brasil, mas eu libertei Camaçari. Ninguém sabe, mas eu dei o nome de Camaçari nesse dia de libertação. Eu lutei contra as forças opressoras. Eu fiquei amigo do coronel. O coronel ganhou premiação com isso. O coronel já postou fotos minhas. Coronel, fala comigo, coronel. Eu queria muito dar um abraço no senhor de novo. Desejar pro senhor boa sorte, que o senhor vá em frente no seu campo de batalha. O coronel hoje em dia é comandante geral aí. Aparece na televisão direto. Então, eu queria dizer que nem só de laranjadas ruins existe, mentira. Você foi uma laranjada braba, eu nunca teria ido pra esse lugar de novo. Eu não vou mais com essas pataquadas. Manifestação pra mim não tá certo. Essa é só a primeira história de uma das manifestações que eu vi. Eu já fui pra muita manifestação. E eu espero que você tenha curtido esse episódio especial do Várias Queixas Podcast, contando uma história de patriotismo e luta de Danilo Gonzaga Santiago, vulgo eu. Assine o Padrim, assine o PicPay, seja sócio, se associe e vá para Aurelo ouvir o Várias Queixas Podcast. Obrigado e até o próximo episódio. Eu disse, todo mundo é massa.